Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Olá, ouvinte Central 3, no ar, edição de número 19 do programa Esporte Fino. O encontro semanal aqui da Rádio Central 3 com o pessoal do blog esportefino.cartacapital.com.br. Toda quinta-feira às 9 da noite, ao vivo, você já conhece, disponível em podcast, claro, tanto em central3.com.br quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Edição 19, começando aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo. Eu sou o Paulo Júnior, à minha frente, Rodrigo Borges, o esgrimista da notícia. Eu penso a semana inteira, só para falar o seu aposto.
No momento que você vai falar isso pra mim.
Exatamente, boa noite.
Que as pessoas na rua estão me chamando de esgrimista, lá vai o esgrimista e tal. Eu fico bastante feliz. Mas eu não cheguei a ser um esgrimista, eu fiz algumas aulas apenas.
Sensacional. Fábio Chiorino, de volta, depois de breve... Eu sou péssimo com as estações, sei lá, outono. O que está acontecendo para onde você foi?
Seu coração mandar, né, Paulo Júnior? Eu estive onde Valdívia pisou, vulgo Disney, mas estou de volta.
Sensacional. Bruno Winkler, um pouco tenso hoje, não sei
bastante,
o que anda acontecendo aqui na,
sisudo, né?
na TV, na sua posição, mas enfim. Bruno Winkler, boa noite.
Boa noite, Paulo. Prazer ter o... Fabinho de volta aqui, né? Depois dessa temporada, nosso prefeito de Orlando.
O prazer é todo dele, inclusive.
Tem isso também.
E Leandríssimo Yamin, na mesa de som, na voz, na cabeça, em todos os membros.
Boa noite, Paulo, e todos os seus membros também. Os
Oi?
Membros da mesa. Os membros.
Foi estranho isso.
É verdade. O Fábio Corino não quer contar pra ninguém, mas ele passou os dias na Disney. Atrás de informações sobre a estadia de Valdívia. Ele vai fazer um livro reportagem sobre isso. Procurei. Os 15 dias que não existiram no Olerite do Palmeiras.
Um documentário, em breve.
O Valdívia foi pago para passar 15 dias na Disney.
Assim como o Fábio Chiorino foi pago por Esporte Fino para suas merecidas férias remuneradas de verão.
Verdade.
O nosso convidado, que está por Skype, vai falar com a gente muito sobre NFL e esportes americanos em geral. É o Matheus Rocha, jornalista do site Extra Time. Matheus, na escuta, como vamos? Boa noite.
Boa noite, Paulo. Tudo tranquilo por aqui. Duas semanas até realmente muito negras para o esporte americano. É realmente complicado o que está acontecendo.
Eu vou pedir para o Rodrigo Borges, o nosso editor em chefe, introduzir o assunto.
Eu gosto dessa palavra, embora não seja editor em chefe, nem chefe de nada aqui, mas eu gosto.
Entendi. Introduz então o assunto, Rodrigo, a violência doméstica de volta aí na pauta da NFL.
Na verdade, nunca esteve tão em pauta na NFL a violência doméstica, e isso começou com bastante força quando o Ray Rice, veio a público um vídeo, basicamente dele dando um murro na cara da mulher dentro de um elevador de hotel. E ele perdeu o emprego no Baltimore Ravens e foi suspenso por tempo indeterminado pela NFL. Isso gerou uma série de críticas porque a NFL já tinha conhecimento desse vídeo desde maio e só tomou uma atitude quando o vídeo ficou público. Então, ou seja, quando o público assiste... existe a punição e tal. E a NFL está tomando medidas contra a violência doméstica. Em seguida, o Adrian Peterson, que é running back um dos melhores jogadores da liga, running back do Minnesota Vikings, ele bateu no filho com um galho de árvore. O menino teve ferimento nos testículos, nas pernas, nas costas. E ele foi afastado, depois foi reintegrado, afastado de novo. Então, existe uma enorme discussão na NFL a respeito de violência doméstica nesse momento. É daí a gente ter chamado o Matheus Rocha, que é um especialista em violência doméstica. Não, é um especialista em NFL, para falar a respeito. Ô Matheus, você faz que avaliação dessa história toda? Você faz que avaliação especialmente da ação da NFL diante desses dois casos especificamente?
É que o grande problema da NFL no momento é que eles viram as coisas antes, eles tinham evidências e tudo mais, mas só foram começar a agir depois que as principais patrocinadoras começaram a falar que não aceitavam esse tipo de conduta. Por exemplo, o Peterson só foi realmente suspenso do Minnesota Vikings depois que uma cadeia de hotéis que patrocinava a equipe falou que ia deixar de patrocinar e aí já viria um problema financeiro para os Vikings. E no dia seguinte, a Budweiser, né, a Anheuser-Busch, que é a principal patrocinadora da NFL, é um acordo de 1,2 bilhão por 6 anos, então, tipo, é muito dinheiro, foi a público e falou que não tolerava a ação da NFL nesse caso. E não é só o caso do Rice e do Peterson, como o Rodrigo falou. Existe também o caso do Ray McDonald, que é jogador defensivo do San Francisco 49ers, que tá sendo julgado faz tempo, então, e os 49ers não tiraram ele de jogo, falaram que só vão fazer alguma coisa quando ele for realmente, quando a justiça tiver um veredito sobre o problema dele. E também tem o Greg Hardy, que é defensive end do Carolina Panthers, que o júri já disse que ele é culpado por violência doméstica, só que o grande problema é que ele apelou da decisão. Então, enquanto a decisão nova não saía, o apelo só estava marcado para 2015, o julgamento. Então, o Panthers queria continuar usando ele, só que aí, com essa grande pressão, eles resolveram deixar em uma lista de inativos que é especial, que só o comissário Roger Goodell pode mexer nela. Então, por exemplo, se o time quiser pegar o Greg Hardy de volta ou até o Adrian Peterson, eles não podem. O comissário da liga que decide. E ele tem muito poder para fazer isso.
Só para dar uma estatística importante, que é o USA Today, o jornal, ele fez um levantamento e durante a gestão do Roger Goodell, que é o comissário da NFL, foram 57 casos de violência doméstica, 57 jogadores detidos por violência doméstica, e segundo a ABC, desses 57, 34 não sofreram qualquer tipo de sanção, nenhuma multa, nada da NFL. Então, como você mesmo disse, Matheus, a questão é muito mais ampla, e acho que ela ganhou notoriedade por causa do Ray Rice e do Adrian Peterson, que são dois jogadores muito importantes, mas a questão é muito mais grave, né?
E basicamente é a questão de as pessoas terem que ver um vídeo de um jogador que é famoso, no caso do Peterson e do Rice, que são dois jogadores muito importantes para os seus times, e o Peterson até era uma das caras da liga, é um cara que em 2012 quase bateu o recorde de jardas terrestres, que é um recorde que dura desde os anos 80, e ele ficou a 9 jardas de conseguir isso, e ele praticamente carregou um time aos playoffs. Então, o nome dele ficou muito em alta. Então, quando chega ao caso de serem jogadores tão, tão importantes assim, é só aí que a NFL vai mexer. Ainda mais que, enquanto não está mexendo no bolso, por exemplo, o Ray McDonald não é um jogador tão conhecido, tão importante. Então, não vai ter tanta pressão da imprensa, não vai ter pressão das torcidas, não vai ter pressão nem de patrocinadores. Mas aí, quando são dois nomes grandes, aí todo mundo começa a fazer pressão, e quando os patrocinadores começam a estabelecer essa pressão, a NFL sente que pode perder dinheiro. E aí que é o problema. Matheus, que a NFL realmente não quer perder nenhum dinheiro.
Matheus, é o Fábio, prazer falar contigo. Bom, efetivamente, o que a NFL está fazendo agora, né? Então, já está definido algum tipo de sanção de punição por alguns jogos, ou até o banimento, já se fala até em banimento da liga, de alguns jogadores envolvidos, tem alguma coisa já oficializada?
Na questão do Ray Rice, quando saiu o primeiro vídeo, ele estava carregando a mulher para fora do elevador e ela estava inconsciente, ele foi punido em 2 jogos. E depois, agora que saiu esse novo vídeo, que ele acerta a mulher e a mulher bate a cabeça no vidro e cai desacordada, aí deram essa punição indeterminada. A questão é que o Roger Goodell, jogando pro público, virou assim, nós revimos a nossa conduta com esse tipo de caso. E o jogador que cometer pela primeira vez um caso de violência doméstica agora é punido por 6 partidas. Uma temporada da NFL tem 17 semanas, mas cada time joga 16 vezes. E o próximo seria uma suspensão indefinitiva. Então, por exemplo, é a mesma questão que o Rice está agora.
E aí, se ele é reincidente, ele pode ser banido, então, para sempre da liga.
Sim.
Mas tem... Oi, Matheus, é o Bruno falando. Há uma discussão em relação ao tamanho do papel da NFL na vida pessoal dos atletas? Tem essa discussão nos Estados Unidos, você acompanha, eles debatem, assim, mas a liga tem o direito de interferir numa uma questão por mais que seja a vida do atleta, seja de curiosidade dos fãs, dos torcedores, enfim, o tamanho da interferência que a liga tem na vida pessoal, porque até a mulher do Ray Rice, né? Ela saiu em defesa do marido, falou que a vida dela estava sendo invadida com a denúncia, com a punição do marido, que ela ficou do lado dele e tal. Tem esse debate, falando assim, mas a NFL tem esse papel de punir uma questão que não é esportiva?
Sim, porque quando eles assinaram, por exemplo, os jogadores, os donos de equipes e a liga, na forma do comissário, eles assinam um acordo coletivo de regras que vão ser seguidas em tantos anos. O acordo coletivo do momento é de 2011 até 2020, por exemplo. Uhum. E ele passa por um monte de regras. E tem uma regra que fala justamente de uma política de conduta pessoal, que podem ser coisas feitas fora do campo. E por exemplo, quando algum jogador é pego dirigindo bêbado, entra nessa política de conduta. Quando o jogador é pego com violência doméstica, entra nisso também. Jogador fumando maconha, que é uma das grandes discussões da NFL no momento, também vai para esse caso. E nesse caso, o Roger Goodell, que é o comissário, ele tem mais autoridade para poder dar suspensões. Não é uma coisa que realmente está clara para os jogadores. Até alguns textos de jornalistas americanos nos últimos dias têm falado muito sobre isso, que essa política de conduta precisa ser mais clara para os jogadores. Por exemplo, o kicker Matt Prater, do Denver Broncos, ele estava num programa de ajuda para atletas que bebiam muito álcool, e recentemente, segundo o advogado dele, ele estava bebendo uma cerveja em casa, aconteceu isso e ele foi suspenso por 4 jogos, que é uma coisa que uma suspensão maior do que a do Rice anterior. E basicamente isso não faz muito sentido.
Mas, Matheus, a parte que eu não entendi é o seguinte, existe, passando para o futebol brasileiro, existe um STJD na NFL ou isso é uma canetada do Roger Goodell?
Tem a canetada do Roger Goodell. Aí os jogadores ou diretores de equipe, porque eles também estão sujeitos a esse código, eles podem pedir uma revisão. E agora que eles fizeram um novo acordo dessa parte, a Associação de Jogadores e a NFL vão colocar um juiz neutro para poder julgar o caso depois. Por exemplo, o Ray Rice até agora entrou com um pedido de anulação da segunda suspensão dele, e isso seria julgado por um juiz neutro. E anteriormente isso era feito por um juiz apontado pela NFL. Então ficava uma coisa meio, ele sempre vai favorecer a NFL porque foi apontado por ele. E talvez isso agora mude um pouco.
Eu não sei o que vocês pensam, mas acho que...
Meteu num buraco, né?
Eu consigo entender essa questão de punição por causa desse tipo de conduta. É. Porque, queiram ou não, esses caras, eles são
modelos
né? Para um monte de moleque, para crianças, para adolescentes, etc. Se a NFL faz vista grossa, o cara vai entender o que é. Eu posso espancar minha namorada, que tudo bem. Na carreira, a coisa continua tudo bem.
A questão é só seguir esse contrato.
Para quem é famoso.
Não, e começar a agir por conta de perder patrocínios, como o da Budweiser. Né? Quer dizer, então é uma moralidade mais financeira aí do que qualquer outra coisa.
E tem o perigo também de, esse caso específico, caso de violência contra a esposa, violência doméstica, é evidentemente condenável. Mas existem algumas situações morais que dividem muitas opiniões e que podem acontecer com outros jogadores no futuro, e aí você não sabe se você pune ou não, porque metade do país apoia e acha uma coisa condenável e outra metade acha que é normal.
Acho que faz parte da criação.
Nesses dois casos mesmo, houve uma diferença na repercussão. No caso do Ray Rice, jogadores e ex-jogadores publicamente massacraram o cara, exigiram punição, falaram que era um absurdo do Ray Rice, que bateu na mulher. No caso do Adrian Peterson, o Reggie Bush, que é running back do Detroit Lions, defendeu e falou, eu já bati na minha filha de um ano, porque é uma questão educacional, estamos disciplinando. Então, tem também... Eu acho absurdo você bater numa criança em qualquer situação.
Mas com galho de árvore no testículo da criança.
Mas assim,
né?
Existe a maneira de... Que essas pessoas... os valores dessas pessoas são diferentes. É exatamente o que você estava falando. E aí, como é que você vai fazer um...
de moralidade.
Como é que você põe na balança? Não, a sua moral, a sua questão educacional está errada. E eu acho tudo bem. Por um lado, você olha... Bom, o cara bateu com um galho numa criança de 4 anos que provocou ferimentos até nos testículos. Isso é... Não existe
como defender isso.
Como defender isso. Mas... É a questão quase da a lei da palmada. Uma palmada para uma pessoa é absurdo, para outra pode.
Palmada que educa, né? Que no Brasil se discute muito.
O próprio Peterson acabou falando que isso é costume dele, porque ele cresceu com os pais fazendo isso. E até muitas pessoas saíram até em defesa, porque no sul dos Estados Unidos isso é muito costumeiro, dos pais,
só para
assim.
Contextualizar, isso aconteceu em Houston, né? Perto de Houston, no Texas, né?
Sim, é um estado ainda que os valores morais são muito antigos, basicamente.
São mais ou menos a cartilha do George W. Bush.
Bem isso.
Agora, eu queria saber de vocês, o que que, em termos de perfil social, une esses caras? Por que essa... Enfim, não sei do que a gente pode chamar, né? Talvez eu não encontre aqui a palavra ideal, mas por que essa perturbação, esses problemas envolvendo esses caras, de que quem são os jogadores de futebol americano nos Estados Unidos, porque eles têm algo de classe, de educação, de região do país que pode uni-los e tentar explicar por que a incidência desses caras nesse esporte específico?
Eu não sei, o que me parece, Matheus, eu não sei se eu estou falando bobagem, mas é que os tipos comuns de crime, eles variam de liga para liga nos Estados Unidos, né? Não sei se eu estou falando besteira, pode ser, mas na NBA, por exemplo, eu acho que a questão tem muito mais a ver com drogas do que com violência doméstica, embora exista. Na NFL é muito mais grave essa questão de violência doméstica. Estou certo ou estou falando alguma bobagem?
Sim, é bem isso mesmo, e aí vai na questão do beisebol, vai muito para questão de drogas que podem melhorar o desempenho do jogador, e na NHL, no hockey, o pessoal não comete muito crime mesmo, porque é quem fica jogado.
Mas você acha que isso tem a ver com algum tipo de perfil social? O que você atribui esse fato da NFL especificamente?
Foi até uma coisa que o Biratan Leal, que é meu editor no Extra Time, estava falando esses dias, que os jogadores, eles ficam muito tempo livres, sem jogar, sem treinar, sem jogar. Um jogador que sai no final da temporada regular, até ele ter que voltar pro time para fazer alguma atividade, são 6 meses. E aí são jogadores que tomam hormônio de crescimento, isso não dá para negar. Mesmo nas faculdades, que o pessoal cresce bastante, e que eles jogam um esporte de contato, jogam um esporte que eles ficam ali com aquela destruição o tempo todo, e que demora a descer a adrenalina dali. Então, isso talvez pode ser uma explicação, que a adrenalina fica tão alta, que o cara é tão acostumado a bater, 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 e acaba fazendo isso.
Que coisa, hein?
Meu Deus. Então pode fechar o futebol americano.
Enquanto o Matheus falava, eu me lembrava...
O cara pode viver em sociedade, né?
É, exatamente.
E eu me lembrava de coisas que tem para entreter o público do futebol americano enquanto a NFL não tá rolando. Que existe, por exemplo, o futebol americano de mulheres de lingerie. Né? E... de calcinha e sutiã, sei lá.
Mais conhecido como lingerie, talvez.
É, eu não sei exatamente qual é o nome do artigo
o
ali.
O que é a lingerie, hein, André?
Mas eu acredito, nunca morei nos Estados Unidos, mas eu acredito que o futebol americano seja uma bandeira grande do esporte machista mesmo, né? Um esporte que você acaba, de repente, alimentando uma conduta familiar um pouquinho mais diferente.
Agressiva.
Mais do que no basquete, por exemplo. É. E, de repente, isso também pode contribuir, pode ser um temperinho aí nessa equação aí.
É.
Mas...
Agora, o Fábio, né, citou a história da Budweiser. O problema também é a gente começar... É impressionante como já soa um pouco comum isso pra gente, né? O Suárez na Copa do Mundo, né? A primeira coisa que vai ver é se os patrocinadores estão com o cara ou não estão com o cara. E a gente cria quase uma privatização do tribunal moral e ético aí dos bons costumes, né? Se a Budweiser é o nosso parâmetro, né? É uma loucura, né?
Vamos ver, devemos condenar o cara? Bom, ele tinha 11 patrocinadores, ficaram 3. Eu acho que foi grave.
Eu acho que os 3 são cabeça aberta, né? Porque mantiveram, né? Então daqui a pouco vai ter empresa, patrocinador liberal e patrocinador conservador, né?
O que o Paulo tá falando faz sentido, né? Quer dizer, o tribunal é o patrocínio agora, né?
E mesmo o chefão da liga, né? Será que esse é o cara...
Só começam a agir quando começa a perder.
Esse
grana?
É o cara mais bem preparado para analisar um vídeo de elevador de um cara brigando, né?
Divulgado pelo TMZ, né?
Pois é.
Se talvez não tivesse vazado o vídeo, essa discussão fosse mínima agora, né? Tem isso também, né?
É, porque diante do vídeo, não sei se vocês assistiram, mas diante do vídeo não dá para você não discutir aquilo porque é uma coisa...
Grotesca.
Aterrorizadora, né? É uma muqueca no meio da cara. E ela ainda bate a cara no espelho do elevador e ele arrasta ele parece que tá levando ela pra caverna, né?
É uma coisa terrível.
E o pior de tudo é que quando o vídeo saiu no TMZ... A NFL falou que não tinha chegado aquilo até eles e que eles tinham pedido para a polícia do estado de Nova Jersey, onde aconteceu o crime, que mandassem o vídeo. E segundo eles falaram que a polícia não mandou. Para piorar, esse era um caso de jurisdição de outra polícia, da polícia de Atlantic City, que era a cidade onde aconteceu o crime, e... Um oficial de justiça disse que mandou o vídeo para a NFL em abril. Em abril. Isso aconteceu em fevereiro. Ele mandou em abril e só agora alguém apareceu com esse vídeo e todo mundo da NFL fala que não viu. Se o cara mandou para alguém na NFL e a pessoa respondeu com uma caixa postal de voz falando que tinha visto e que era uma cena aterrorizadora. Porque eles falam que não viram, mas aí vem um oficial de justiça que fala que viu. Em quem que eu vou acreditar? No oficial de justiça, logicamente.
Pois é.
Ficou com um cara que tentaram esconder aí por baixo, né?
É, só pra uma informação, é que a NFL contratou uma executiva, uma mulher, pra tomar conta dessa questão de violência doméstica, né?
Um grupo de 4 mulheres, até.
Ah, um grupo de 4 mulheres.
E tem aí, a gente falou da história dos patrocinadores, e tem a coisa, qual que é o limite da liga também, né? Porque você vive sob uma constituição também, sob uma justiça, uma polícia. Como que isso entra em conflito, né? E se a polícia absolve um cara e a liga não? E aí, que instância que vale mais, não, né, no julgamento do cara?
Na verdade,
então,
moral, assim... que a gente tá falando no começo, né? Qual o papel da liga é ser de julgadora?
Mas eu acho que, no fundo...
Uma coisa que não é esportiva.
Mas eu acho que a liga está no direito dela. Se o cara não se adequa a uma conduta da liga, ele é banido
do esporte.
Não
só...
é que ele vai ser preso, mas está fora do
só
esporte.
Só tem que ter critérios, né? Para andar juntos, né? Porque
exatamente.
Não dá para... A liga acha que o cara tem que ir para a cadeia e o mundo não, né?
Exatamente. Mas no fundo, eu acho que o que a NFL está torcendo é exatamente isso, para esse caso ser arquivado. Porque nós estamos falando de dois jogadores, no caso do Adrian Peterson e do Ray Rice, dois jogadores muito importantes, vendem muito produto, eles geram muito dinheiro, eles geram audiência para a liga. Então, se você for pensar friamente, não tem nenhum interesse da NFL desses caras ficarem afastados. A NFL quer eles jogando.
Os dois são dois pesos e duas medidas.
A partir do momento que só bane...
Se fosse sem querer punir.
E tem outra coisa. Se fosse um cara que não fosse representativo, como vocês estão falando, um cara que, sei lá...
Como era a maioria desses 57 casos.
E aí fica, passa e ninguém ia falar nada. Mas como são os caras que representam muito pra liga, o debate existe.
Tem até um trecho dessa política de um luto pessoal que eu citei anteriormente, que traduzida fala assim: um jogador pode ser punido por tomar uma conduta que causaria danos à integridade ou à confiança pública da liga. Ou seja, o importante não é
a liga, né?
É a vítima do ato, mas sim a integridade e a confiança que o público tem com a liga.
O caso de violência doméstica, é claro que é uma aberração, claro que o cara... tem que sofrer qualquer tipo de consequência, mas bancando o advogado do diabo é um perigo, né? Imaginar que...
A liga não pode responder judicialmente por isso, né?
Não, e também imaginar que tem uma organização de uma liga querendo criar o cidadão perfeito, né? Quem são os caras que vão jogar nessa liga?
Não, fora os casos que não chegam ao público, que também né? Quer dizer... A discussão é em cima de jogadores renomados e por isso que ganha a repercussão que ganha.
O que esses caras fazem por 6 meses, indo todo dia na academia, por exemplo, né? Ninguém sabe.
Pois é. E é o preço muito alto também, né? Não são caras que levam uma vida normal, né? O cara tá... Eu não acompanho assim tão de perto, mas sei que é um dos maiores índices de... Não sei se dá pra chamar de invalidez, mas de problemas físicos gravíssimos após a aposentadoria, né? De caras que depois tem que usar cadeira de rodas.
Não, isso é um outro assunto que daria uma baita discussão, porque houve uma série de jogadores que cometeram suicídio por questão de não suportar, por depressão, por não suportar as dores de cabeça depois da aposentadoria. E alguns desses caras, eles chegaram a deixar cartas doando o cérebro para universidades estudarem os efeitos de passar... uma vida tomando pancada, e existe ali a NFL cada vez mais tenta limitar o pancada na cabeça, segurar em capacete e tal, mas isso já é um outro assunto que realmente é muito importante.
Que tá envolvido de certa forma, porque é um preço muito grande, né? O cara tá entregando o corpo dele à liga.
A violência física já é a vida do atleta, né?
O envolvimento dele com aquilo é uma coisa muito monstruosa, uma coisa completamente desproporcional,
agressiva, né?
E uma boa...
Curiosamente, a posição do Rice e do Adrian Peterson é uma das que mais tem esse problema, porque os running backs são jogadores muito pouco duráveis, então você vai assinar um contrato grande uma vez, porque você já tomou pancada no ensino médio, você já tomou muita pancada no universitário, você chega na NFL já desgastado. Muito difícil você pegar um jogador que de 3 anos de universidade que não tenha tomado tanta pancada nessa posição.
O Peterson tem 29 anos, é um jogador que tem mais o quê? De alto nível, tem mais 2-3 anos no máximo, né?
Os Vikings pensam até em um, porque o que acontece? No ano que vem, ele só tem mais um ano no contrato. E se eu não me engano, o contrato é de 12 milhões e 750 mil dólares pela temporada. E até essa suspensão dele desse ano, esse afastamento, pode ser que seja o adeus dele para os Vikings, porque não compensa você pagar esse dinheiro para um running back de 30 anos, que já tem muita milhagem, já apanhou bastante, e o Peterson também já sofreu uma contusão muito grave.
O blog Esporte Fino, obviamente, vira e mexe e publica textos relacionados ao assunto. O último aqui, você me corrige, Rodrigo, mas é o seu texto, dia 9, dizendo exatamente... lembrando, né, que será que o Ray Rice teria sido banido se o vídeo não tivesse sido revelado, toda essa discussão. Então, pro ouvinte, pro leitor Esporte Fino, a discussão continua para todo sempre no blog.
Exatamente. Depois desse...
Qual foi a sua indignação? Eu não entendi.
Não, que um time aqui que tinha que ganhar, hoje não ganhou.
Entendi.
Vida, essa eterna frustração.
Todo dia você acorda com os times que tem que ganhar naquele dia já?
Assim,
tem uns 19 que precisam ganhar.
Basicamente isso. São 19 times que precisam ganhar por rodada e isso não tem acontecido.
Entendi.
Esse, depois desse do Ray Rice, teve um do, sobre o caso do Peterson, mas é isso. A gente tem acompanhado de perto essa questão de violência doméstica na NFL.
Teve então... o texto da Vanessa Ruiz, né?
Não, ah, e teve que... também isso. Teve um texto da Vanessa Ruiz que vale a pena ser lido. Ela é jornalista e ela estuda muito a questão de direitos da mulher, feminismo. E a mulher do Ray Rice perdoou ele. E veio a público criticar a mídia, falando que a mídia estava estragando a vida deles. Tal, e ela fez um texto bem legal, tentando explicar o que acontece com mulheres que perdoam homens que as agrediram, seja namorado, marido, etc.
Bacana. Matheus, jornalista do site Extra Time, participou aqui com a gente desse primeiro bloco. Matheus, valeu pelo papo e falamos numa próxima.
Obrigado pelo convite, pessoal, e boa noite por aí.
Valeu,
um abraço.
Valeu,
Matheus, abraço.
Abraço.
Para encerrar esse primeiro bloco que foi de NFL e para manter a nossa tradição do segundo bloco não ter nada a ver com o primeiro...
Eu queria só contar uma pequena coisa antes. Uma que tem a ver com a NFL, que é o seguinte. O Peyton Manning, que ele é um dos melhores quarterbacks da liga...
Peyton Manning.
Ele joga no Denver...
Peyton Manning.
Ele joga no Denver Broncos, que fica no estado do Colorado. E a rede de pizzarias dele...
Que cerveja colorada, hein, Rodrigo?
Que cerveja, mas não é essa no caso. A rede de pizzarias dele tá indo super bem e foram perguntar para ele o motivo dele ter aberto essas pizzarias no Colorado. E ele falou assim, devido às novas leis do estado. Eu não sei se vocês sabem, mas o Colorado liberou a maconha.
Aí sim.
Ou seja, a larica está fazendo o cara ficar ainda mais rico. Porque ele disse que abriu as pizzarias porque, afinal, agora pode-se fumar maconha aqui nesse estado e depois da maconha tem o quê? A fome. Então,
dá-lhe, Peyton Manning.
Será que ele ousaria fazer uma pizza de maconha?
Que isso?
Eu acho que isso não é permitido. Isso daria mais fome, inclusive.
Então, que coisa.
A ideia é matar a fome.
Não, porque tem uma galera que faz bolo e tal.
Tem uma galera.
Não, sério? Não,
seja mais específico, Bruno.
Vamos falar.
Uma galera?
Não, lembrando que você não vai poder passar receita aqui, porque eu acho que isso é ilegal.
Mas é que
se o comitê de conduta do esporte
em Amsterdã, em algumas lojas, se vende.
Jogou a culpa em Amsterdã. A velha culpa em Amsterdã.
Quem esteve em Amsterdã?
O comitê
sabe que
de ética do esporte fino.
Eu acho que isso foi gancho para a primeira música, porque o Bruno está se enrolando.
Eu acho melhor a gente preservar também o nosso atleta Bruno Winkler. A primeira música, Maestro Rodrigo.
Cherry Bomb, The Runaways, porque a Lita Ford, que era guitarrista do The Runaways, faz 56 anos nesta sexta-feira, dia 19 de setembro.
Que loucura, hein?
Sensacional. Eu fico cada dia mais surpreso. Eu finjo que eu venho preparado, mas a pauta me surpreende a cada semana.
Lopespeed.
Pauta essa que chegou cedo ontem de novo.
Muito cedo, inclusive causando um conflito na minha cabeça. Leandro e a mim, solta a música, a gente volta em 1h45. We'll be right back. Que música, hein? Segundo bloco de programa Esporte Fino, para falar do América Carioca, o América do Rio de Janeiro, que faz 110 anos nesta quinta-feira, tradicionalíssimo. América, 7 vezes campeão carioca, 13, 16, 22, 28, 31, 35 e 60.
E a pauta tá errada, hein?
A pauta tá errada, mas eu não vou te queimar, afinal você não,
eu estou fazendo
o editor
minha
chefe,
pauta,
né?
De 7 vezes campeão brasileiro.
Pois
não,
é, ah, né?
CBF reconheceu.
Não, e depois o pessoal do Bangu me pega aí na rebolsa. E terceiro colocado no Brasileirão de 86, eliminado pelo São Paulo nas semifinais. A gente já tá ouvindo o hino do América, bastante conhecido, composto por Lamartine e Babo, que é um grande nome dos hinos do Rio de Janeiro, mas primeiro, disseque América do Rio, Rodrigo Borges.
Ah, eu tenho que fazer uma palestra sobre a América do Rio.
Por favor.
É porque, pô, é um time simpático, né?
Nada passa ileso pela pauta.
É a versão Juventus da Moca do Rio de Janeiro.
Não fala isso. Fala isso, você não tem...
Mas eu vou fazer uma defesa ao Juventus da Moca. O Juventus já foi campeão da Taça de Prata.
Verdade.
Foi campeão da segunda divisão, mas nunca foi campeão paulista, né?
O senhor colocou 7 vezes campeão brasileiro.
Mas eu acho que a relevância do América, que me desculpem toda a massa de ouvintes americanos desse programa, é o hino, né?
Que é um polêmico, dos hinos mais,
né? É um dos hinos mais bonitos do Brasil. E fale sobre a polêmica do hino do América.
Existe uma polêmica sobre a plágio de Lamartine Babo. Existe uma. Hoje, eu acho que hoje mesmo você é um professor de uma universidade carioca falando sobre isso, que é comprovado que é um plágio de uma música.
E vai cair o hino? Não pode,
não,
vai
pode
ser proibido, coisa assim?
Tem. Ficou aí uma lenda pro futebol.
Jamais aceitaremos.
A versão original é muito parecida mesmo. É bastante parecida.
Polêmica, hein?
Polêmica, né? Mas enfim.
Bom,
né?
O cara pra fazer 27 hinos, né, em um intervalo tão curto, precisava de alguma inspiração.
27 hinos. Cite, por favor, todos os 27 hinos, exceto os 4 grandes do Rio e o América.
Deve ter mais aí. São Cristóvão, sei lá.
O do Goitacá.
Olaria. Madureira. É, Bangu. Não, não sei. Tá ajustando.
Não, o senhor avise que isso é uma piada, porque o senhor está prestando um desserviço ao amigo ouvinte, a amiga ouvinte.
Bruno Vinker está na alça de mira, desde que
se
enrolou com as pizzas aqui.
De fato, não é uma grande jornada do nosso ponteiro Bruno Vinker.
Má fase.
Que começou aqui no meu lado esquerdo, na TV, e continua.
Calarei até o fim do programa, não, até mais.
Mas independente da acusação ou não, das suspeitas, é um belo hino, né? Adaptado.
Vocês gostam de hinos ou vocês são do tipo...
Eu adoro hino.
Eu acho que o Paulo Júnior, ele tem um jeito de... hino, foda-se hino, não
coisa fascista,
hino,
né?
Coisa chata.
Eu acho legal os hinos dos clubes. Os de São Paulo são meio turrões demais, né?
Eu não gosto dos hinos de São Paulo, exceto
são meio turrões.
Daquele clube, o Palmeiras, eu acho um hino.
O Palmeiras. O Palmeiras bonito. É um clube simpático,
Palmares,
né?
Palmeiras.
Não, não fala assim. O Palmeiras tem um hino com uma licença poética, né? Você fala defesa que ninguém passa, você fala hoje, isso é uma licença poética. Né?
O Leandro e a mim, quando conhece alguém, pergunta, né? Você sabe sempre levar de vencida? É. Tem gente que usa os versos...
Faz parte da minha vida.
Pra vida, né?
Pra vida
eu
mesmo.
Eu só sou amigo de quem sabe levar de vencida e transformar
a
lealdade em padrão.
Transformar a lealdade em padrão é fundamental.
Mas em São Paulo, concordamos com o hino do Santos é o pior ou não? Ou é muita polêmica?
Qual hino? O oficial ou aquele...
Já começa errado, né? Tem o hino
Santos
da Baixada,
sempre
o hino
sempre
quando joga no Paquembu.
Sou alvinegro.
Ninguém vai pra...
Alvinegro da Vila Belmiro.
O Santos vive mora no meu coração.
Vive
no meu coração.
Aquele Santos gol é muito...
Não, mas quem vive não mora?
Eu não gosto.
Quem mora,
agora
quem mora
quem
vive.
Dá a bola é o Santos. O Santos
parece
é o
hino
campeão.
De gincana.
Eu concordo com o Fábio, não dá pra ter dois hinos. Ninguém ganha uma medalha de ouro na Olimpíada e fica na dúvida o que vai tocar, sabe? Vai tocar o hino, meu.
Isso acontece na Fórmula 1, né? Toca o hino primeiro do piloto e depois da equipe.
Outra grande cascata, né? Grande cascata do esporte, esse hino da equipe.
Mas qual é o hino preferido de vocês?
É difícil, hein?
Me dói o coração. Eu gosto demais do hino do Corinthians. Eu acho muito bonito. Acho muito bonito.
Alguém mais comeu um bolo, certo bolo.
Lembrando que o Leandro e a mim torce para a Sociedade Esportiva Jornalismo.
Pois é.
Olha, eu gosto
muito e do Fluminense.
Eu gosto muito do Botafogo. Muito bonito. Botafogo eu gosto.
Mas para mim o do Grêmio é insuperável.
E o Grêmio
cara.
É muito bonito também.
O do Grêmio.
A letra, a melodia, eu acho...
Os de Minas eu gosto também, tanto do Cruzeiro como do Atlético.
Nós podemos ouvir o hino do Grêmio, Leandro e a mim? Eu nem... ele é muito rápido.
Você está jogando nesse momento.
Tá.
Esse lance
o Grêmio merece o hino,
iremos,
uma homenagem?
É legal demais.
Não,
tá jogando, não sei.
Não.
Só para reforçar que o Grêmio, nesse momento, está jogando com o Santos, e o Aranha não para de ser vaiado pela torcida do Grêmio. Mas
em vez de cantar o hino, estão vaiando o Aranha.
É, mas perderam nada de nada de racismo.
Por enquanto, não sabemos.
Eu tenho um problema ainda com o hino no estádio, que é o hino do Palmeiras. É, o sabe sempre levar de vencida, né?
É muito difícil.
Vira o quê, né?
Esses erros, né? Já vem aquele S, sabe? Você já fala,
e
não.
E o que sabe ser brasileiro vem um quem sabe? Eu fico com dúvida. Será que a gente é brasileiro?
Cara, quem aí sabe ser brasileiro, levanta a mão.
Meu, e assim, a gente não, as pessoas não se apegam aí 100 anos em um mês, meu. Tá na hora de aprender o hino, né? É. Não sei se ainda vende aqueles cadernos, agora, né? É. Você tem
tinha
filhos pequenos, né?
Cívica,
o, né? Aquele Tilibra do Palmeiras que vem com o hino atrás.
Tem agenda do ano.
Aliás, ainda vem com os Robertões e com as Taça Brasil, ou já vem brasileiro?
O Matheus ainda não tem um caderno colégio, desse?
Não, o colégio não permite.
Eu preciso comprar um Tilibra, um Tilibrão do Palmeiras.
A filha, a Maria Eduarda, Maria, né, Chiorino, ela canta assim, em vez de linha atacante de raça, ela fala linha atacante pirraça, porque ela aprendeu a palavra pirraça de tanto fazer pirraça.
Boa. O hino do Corinthians, a torcida introduziu uma onomatopeia no hino.
Uau.
E nas arquibancadas é o poropopó, né? Que é entre uma estrofe e outra do hino durante a, eles.
Que é horrível, né?
É horrível, mas eles. E aí eles fazem. Que é o som que faz do hino, o musical do hino. Entendi. E aí é o poropopó.
Que bonito,
e aí,
né?
Que ritmo!
A minha filha prefere galinha pintadinha.
É louco, Winkler.
Não, mas vocês estão aí falando do hino do Palmeiras aí, eu falo isso só uma introdução.
Mas o do Santos.
Bruno, você que é de Goiânia e inclusive um entusiasta.
Cante
do,
o hino de Goiânia, Goiânia, Bruno.
Dá um tostãozinho aí do hino do Goiânia pra gente. O galo carijó é vingador kiririkiki.
Olha aí.
Kiririkiki. coloca aí. Procura aí no YouTube.
É quase, a hora de ligar na Main in Pizzas lá. Porque
é um fim de dia lamentável.
Né? Kiririkiki. Meu Deus do céu. É o galo.
Que dicção, Bruno.
Galo carijó.
Cara, os caras roubaram o símbolo do Ipiranga, meu.
Ainda por cima tem mais essa. Vamos ouvir o hino do... Deixa eu tirar o hino do Vasco aqui.
Cara, hino do Goiânia.
Vamos lá.
Não, vocês vão... É melhor do que o do craque que você vai... Que... Mas qual hino é pior que o do craque?
Medo. Rapaz.
Kiririkiki. O galo quando entra no rebolo, pega a bola, faz o bolo, pega a bola e ninguém tem...
O galo tá morrendo.
Tem alguém matando o galo. Cara,
que coisa.
Goiânia Esporte Clube, futebol é com você. Com você.
Parece propaganda dos anos 40,
cara. Como genial. É que a sociedade vegetariana de Goiás deixa um hino desse? Estão matando um galo pra fazer uma gravação.
Claramente o galo tá sendo torturado.
Galo, eu tô ouvindo socorro.
Olha, depois do hino do Goiânia, eu retiro qualquer suspeita sobre os hinos escritos por Lamartine Baba.
Olha, e vai parar de difamar o hino do Santos também.
Não, o hino do Santos pra mim é patético. Desculpe, mas... Não,
mas aí é grave, hein?
É grave.
Os acham grave.
Não, eu acho horrível, olha.
Mas eu...
Acho feio o hino do Santos.
O do Vasco é bonito.
É maluco, meu.
Teremos o hino do craque?
O hino do craque? Vamos ouvir o hino do craque?
Como contraponto, eu nem fui buscar quem é o compositor, mas é que o hino do craque, ele é assim, ele é imperdível. Todos atentos a ele.
Olha, batidinha eletrônica.
Começou bem.
Que coisa.
Lamentável.
Olha, isso parece o Gabriel Pensador entrando agora.
Sete. Vamos
lá, Maraca.
Lá, 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 lá.
Meu Deus do céu.
Porque quem gravou, inclusive, não sabia cantar. É desafinado o hino.
Ele vai perdendo a voz, né? No final do verso.
Se eles convidassem o Celso Unzelde pra cantar, ficaria melhor do que... Eu busquei se eu achava a história desse hino, porque isso é uma inspiração na música Eu Te Amo, Meu Brasil, dos Incríveis. É uma
Ficou ótimo.
Dos 60. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo.
Eles falaram que o craque tem mais sabor, é isso mesmo que eu ouvi?
Aliás, eu acho que esse hino foi composto sob efeito de crack.
Possivelmente.
Ou de bolo.
Ou de pizza do Colorado.
Parabéns. Sensacional. Cara. O crack do técnico Evair, né?
E não, do... não é mais, né? Mas já foi.
Deu um dia foi.
O craque que está ameaçado de rebaixamento para a Série D do Campeonato Brasileiro.
Foi treinando o craque que o Evair mostrou
a genitália
não, para o árbitro.
Foi no Vila Nova, não foi?
Foi no Vila Nova.
Do esporte.
O hino do Vila Nova também, olha Goiás.
Não.
Se o Evair mostrou a genitália, tá na cara que o árbitro de fundo era um cafajeste.
Exato.
Eu tô com o Evair também. Efemérides, Rodrigo Borges.
Tem uma narração.
Sempre
né?
elas, porque né? senão o Bruno Winkler vai querer cantar hino e deu, né?
Salve o Vila Nova.
A gente pode fazer um pouquinho de silêncio, então.
É bonito.
Um minuto de silêncio.
Estou de pé.
Pum, bum, pum, bum, pum, bum. Eu queria tocar esse surdão.
Sabe bem.
Beleza do prélio.
Pum,
e o pum, pum, pum.
Tá, ele falou.
Sabe bem, se alguém tiver dúvida, sabe bem.
Aliás, a dureza do prélio, ela anda...
Ressuscita, Palmeiras.
Tá difícil. Todo prélio anda duro.
É. E a velha música, né? Defesa que o Dodô passa. Vocês lembram dessa? Não. Linha que o França arregaça. A torcida do São Paulo já cantou uma paródia do hino do Palmeiras.
É boa.
Bons tempos.
Silvio, o que você achou?
Eu gosto do hino do Corinthians. É muito bom.
Efemérides
de comunicação hoje.
Comunicacal?
Hoje
você que é um homem da comunicação, o que você acha quando você pede um e-mail pra alguém? Alguém fala, contato@comunicacal.
Cara, isso me irrita profundamente, eu desisto de mandar um e-mail pra pessoa.
Manda.
Porque alguém, desculpa, nós estamos em 2014, alguém ainda não aprendeu que e-mail não tem acento?
Cara, e os caras inventaram um negócio chamado internet, monstruoso, não vai funcionar cedilha mesmo no e-mail? Nunca?
Tipo... Vai voltar toda vez?
Porra. Mas enfim... Um abraço aí pra todo mundo que tem um arroba comunicacal.
O que Obrigado. Me irrita também é o Jô, quando ele estreou na Globo, que ele falava, fazia aquelas paródias primeiro. É jô@globo.com, é sem acento. Mas é claro que é sem acento.
Cara, mas não é tão claro. O acento tá aí pra ser usado, meu.
Que a internet
é. Mas no e-mail, não.
Ah, eu tô com os acentos, cara.
Você é do time dos acentos.
Eu sou do time dos acentos.
Faz uma internet sua, então, e bota acento no
Aliás, eu tenho uma história importante. Quando eu fui criar meu primeiro e-mail, eu perguntei pra minha mãe se meu nome Júnior tinha acento ou não. Porque eu tava na dúvida lá na descrição. Aí ela falou, sabe que eu nunca pensei? Fui pegar meu RG.
Caramba.
Pra saber se tinha acento ou não.
Aí não tinha.
Acabou.
É 100 mesmo.
O que que acabou?
Acabou na Arena Palestra, no ginásio, ali na Palestra Itália, Palmeiras, Meltex 88, Internacional Santos 68, pelo quadrangular da morte no Campeonato Paulista de Basquete. Mas o Palmeiras, ao que tudo indica, não será rebaixado no Paulista de Basquete.
Mas eu não entendo isso. Ufa. Toda quinta-feira que a gente está aqui fazendo esse programa, o Palmeiras joga.
O Palmeiras joga de quinta e
ele sempre
sábado.
Ganha. O Palmeiras ganharia dos Estados Unidos no na Copa do Mundo.
Numa quinta?
Numa quinta-feira, o Palmeiras...
Na hora do podcast,
que em breve vem o NBB para desmentir tudo isso.
Mas vamos às efemérides. Hoje, 18 de setembro, data que este programa está indo ao ar, é aniversário da TV brasileira.
Bagil.
Que era um projeto do Assis Chateaubriand.
Chateaubriand.
18 de setembro de 1950. Então a TV hoje tem quantos anos? 64 anos, é isso?
64.
64 anos.
Em 1950, meu pai tinha 19 anos e estava em São Paulo.
Seu pai é de 31.
Meu pai é de 31.
Senhora esbelta, né?
E aí ele estava em São Paulo quando foi inaugurada a TV Tupi e ele tinha uma praça onde.
Com uma TV.
Olha que fantástico. Uma galera em volta. Outra galera, mas não é aquela galera que eu falei do outro lado, não. E assistindo, ele falou que era uma coisa assim...
Meu, inacreditável.
E, aí, né? E hoje ele para pra ver todos os jogos da rodada, a hora que ele quer.
Na internet. No celular.
Que loucura. Impressionante como ele já desencanou de imaginar como é que os carinhas estão lá dentro, né?
Estão
jogando bola dentro da caixa.
Pois é, isso aí.
E também hoje, dia 18, é aniversário do The New York Times.
Baita jornal.
O jornal mais importante do mundo, né?
160... Há controvérsias, né?
Não, é o mais importante. Se ele é o melhor jornal, é uma outra questão.
Mas o mais importante já é. Então é não, isso, não. É o mais importante.
Não, ele é o mais importante.
Pela relevância histórica e tudo.
Pela relevância histórica.
Vocês estavam falando da TV brasileira, a gente falou de Hebe Camargo, né? Como um grande nome.
E a Hebe Camargo tem
dúvida. A gente quem? A gente lembra da gente ter falado da Hebe Camargo.
A reunião de pauta, senhor Rodrigo.
Faleceu. Hoje o Fábio Curinho no Twitter deu um teaser da participação dele aqui no podcast. Eu esqueço se a Hebe morreu ou não.
Morreu, a Hebe pereceu.
Mas nos nossos corações, jamais. Mas ela entrevistou o Neil Armstrong pela Tupi. E outra coisa, ela...
Não confundir com o Louis Armstrong?
Não,
nem
exato.
Com o astronauta.
Neil Young.
E ela, quando voltou, ela saiu da Tupi e voltou, ela teve uma entrevista com o Armando Marques.
Ele mesmo.
E o Armando Marques... E a Hebe é a percussora daquela da entrevista ping-pong. E tem um
ela?
Tem um vídeo clássico no YouTube que ela pergunta, Armando Marques, uma vergonha. E ele fala, ué, o que eu fiz naquela Portuguesa e Santos, na final de 73.
Não era a Marília?
Não, é a Marília Gabriela, é a Hebe Camargo. Procurem conhecimento.
E o Abujamra? O que é a vida?
O que é a vida? Mas ó, tem um detalhe, nessa entrevista do Neil Armstrong, quem fez a entrevista, na verdade, foi o repórter dela, que era quem?
Não sei.
Jô Soares.
Olha aí.
José Eugênio.
Porque o João falava inglês.
E ela tava só com o microfone.
A Hebe, ela não.
Pô, é bom saber que o João já usou o inglês dele, que é uma das maiores cascatas também da comunicação brasileira. Que o João fala 500 línguas. No cara e coroa ali com a sua avó, sabe? Você gosta do João? Ah, ele é tão inteligente, fala 40 línguas.
No cara e coroa com a sua avó? Eu nunca tirei cara e coroa.
Ah, eu tiro sempre. Lá em casa tem
cara e coroa com a avó e
mas eu já joguei. Cara, eu já joguei.
Tem jogo.
Espera um pouquinho. Eu quero dizer que eu já joguei o War com a minha avó.
Eu já joguei. Aliás, eu devo muito
a minha avó. A minha avó veio com aquela estratégia de dominar a Oceania pra tentar subir pra... Até a minha avó. É uma falta de caráter.
Eu jogo cacheta com a minha avó, apostando, né? Tomara
feijãozinho
que ninguém me ouça.
Ou dinheiro?
Não, mesmo. Dinheiro.
Quanto o senhor está devendo a sua avó?
E eu estou devendo muito, olha, inclusive por motivos não éticos, né? É difícil, né?
Vó perdoa. Vó
oferece um bolo para ela que ela esquece disso.
Mas minha avó, a especialidade dela é bater com as 10, né? É segurar, sabe? Quando você pensa que vai ganhar, vem o Coringa e ela... Você sabe jogar cacheta, né, Rodrigo Borges?
Não, eu passei, já me ensinaram, mas eu esqueci, porque eu não sou um assíduo, eu não tenho, a minha avó, ela já morreu, então eu não tenho com quem jogar cacheta.
Entendi, podemos jogar cacheta um dia, não por isso. E aí, New York Times, Hebe? Trabalhou no New York Times também, a Hebe?
Que eu saiba, não.
Não, não.
Que eu saiba, não.
Indicou o Jô Soares,
O Paulo falou do Assis
Chateaubriand.
E ele chamou a Hebe Camargo pra cantar o hino da televisão. O hino
mas
do Brasil,
ela tava fazendo outras coisas.
E ela muito... Ela alegou que tava doente, não foi? Foi a Lolita Rodrigues no lugar dela. E muito
grande tempo, Lolita.
Mas ela falou, não fui porque eu tinha um...
Nabokov.
Ela tava com um namorado, a Hebe é muito história. É uma pena.
Tchaca.
Faz falta a Hebe pra esse país.
Faz muita falta.
A Hebe tem uma sala no karaokê Coconut na Santa Cecília, que é uma das coisas mais dantescas que eu já vi. Tem milhares de quadros imensos dela, assim, e um palco pra você cantar no videokê com a Hebe te olhando.
Você se sente num mausoléu.
É uma coisa. De um gosto bem duvidosíssimo.
Rodrigo Borges, tem mais efeméride hoje? Não,
hoje foi só
eu
isso.
Eu vou lembrar mesmo. Uma.
Uma! Opa!
No sábado.
Tá querendo tirar meu cargo de editor de efemérides.
Vamos lá, sei lá o
no sábado, 20 de setembro, tem aniversariante.
É verdade.
E ele está nessa mesa.
Está nessa mesa.
Eu sei quem é. Eu vou dizer. O André Cruz, ex-zagueiro da Ponte Preta e da Seleção. Sofia Loren.
Não, nessa
também.
Nessa mesa.
Ah, nessa mesa. Juan Pablo Montoya sentado ali.
Rodrigo Borges completa anos.
Ex-gremista da notícia.
O ex-gremista.
Obrigado.
Completando mais uma primavera, como diria o síndico do meu prédio.
Completando o inverno, né? Porque eu nasci no inverno, afinal de contas.
Ah, verdade, mas a primavera é o estado do seu coração, Rodrigo Borges.
Ó, temos figuras ilustres ali.
Temos agora.
Agora vai, hein?
Daqui a alguns anos Lima, isso será uma efeméride.
O Luiz Augusto Lima, que vocês achavam que não existia, acaba de aparecer.
Não, é um holograma. Não é um holograma.
Que eu sempre achei que era o pseudônimo do... Puta, agora eu confundi.
José Antônio Lima.
Do José Antônio Lima.
Luiz, você pode falar olá?
Para assuntos não políticos.
Olá, boa noite.
Olha lá.
Nós contratamos uma pessoa para dizer que é o Luiz.
Daqui 10 anos será uma efeméride. O dia que Luiz esteve nos estúdios.
Será 18 de setembro de 2014.
Marca aí, Bruno, por favor.
Não esqueceremos.
Sensacional. Vamos às despedidas?
Vamos às despedidas.
Então, começando por você, Rodrigo Borges, que passou... nesses 55 minutos que te deu vontade de dizer.
Sabe o que eu sempre falo toda semana? Ah, o Roger, que é nosso
ele
sócio
mesmo.
No Esporte Fino, fez a newsletter. Então hoje o Roger fala sobre a newsletter.
Isso aí. Que dia hoje?
Sou o Roger. Vem me certificar que o pessoal não esquece do marketing do Esporte Fino. Por favor, acessem no Twitter, blog Esporte Fino. E assine nossa newsletter.
Olha.
Esportefino.cardacapital.com.br/newsletter ou na homepage do Esporte Fino.
Já pronuncia newsletter.
É. Lembrando que newsletter já é melhorou. Sem acento, bom, mas o original também é sem acento. Então...
Tudo isso que você ouviu foi de óculos escuro. Não é qualquer coisa, não.
É. Amigo, a gente tem um desenvolvedor de Nova York.
O que há?
Ele está aqui só para ver se a gente está fazendo a coisa direito.
Pois é.
Que coisa. Fábio Chiorino, boa noite, bom dia, boa tarde.
Boa noite, bom estar aqui de volta. Agora a temporada Disney chegou ao fim e estarei aqui de volta com meus amigos.
Outros virão. Para você, você e para o Valdívia, né?
Para mim,
né?
Para o Valdívia não terminou ainda.
Não terminou,
Um detalhe só, como,
Disney
eu disse,
não acaba nunca.
Como eu disse fora daqui dos estúdios ao Rodrigo, o papo de que Valdívia estava incomunicável na Disney é mentira, porque todos os parques têm Wi-Fi a partir de agora.
Na verdade, o Fábio ele só foi para a Disney para fazer um trabalho investigativo, para ver se era verdade 2018. Que na Disney não existe Wi-Fi e
existe.
Caiu por terra a teoria do Valdívia.
Pois é.
Exato. Sensacional. Bruno Winkler, passou, viu? Não vamos mais pegar no seu pé. Boa pizza pra você, eu já não.
Valeu, Paulo. Até a próxima. Até semana que vem.
Leandro e a mim, na mesa de som, na falação.
Paulão, uma das minhas esquizofrenias na mesa de som na minha vida é escolher as próprias músicas que eu mesmo vou ouvir e me emocionar com as músicas que eu mesmo coloquei. Foi um prazer agora colocar o hino do Barcelona e em seguida o hino do Crack. Eu acho que eu me senti meio que vingado de algumas coisas aí. Um grande abraço.
É o dia que o Barcelona sofreu na sua mão. Vivemos outra vez. O programa Esporte Fino você já conhece, toda quinta ao vivo, 9 da noite. Fica disponível tanto em central3.com.br quanto em esportefino.cartacapital.com.br. Por que você apontou?
Porque ele dá o tchau, mas ele pede a música.
Ah, é! Rodrigo Borges.
O tchau, isso tchau. Foi uma tradição criada, né? Eu falo tchau e depois eu tenho que voltar pra
não,
dizer.
O nosso programa é vanguarda. Descem os créditos e aí quem fica no cinema vê o Rodrigo. Ele volta.
Ah, é a cena pós-créditos da Marvel.
É o pós-créditos.
A cena pós-créditos da Marvel é Jimi Hendrix tocando Fire, porque Jimi Hendrix morreu neste 18 de setembro, mas em 1970. Afogado no próprio vômito durante uma overdose. Me desculpa se você estava ouvindo isso jantando, mas é verdade. Ele morreu afogado
café.
No próprio vômito.
Era uma morte comum entre os... Né? O John...
Olha!
Melhor parar...
Eu não sei o seu círculo de amizades, mas muito, entre muito, o meu...
Não, é entre os roqueiros da época dos 70.
Muito bolo e muita pizza.
Tava tudo bem.
Muito bolo e muita pizza.
Eu já tinha me despedido, até mais.
Tava tudo bem com a noite do
Bruno
Winkler, né?
Um dia para ser esquecido.
Vamos pensar numa suspensão de uma semana pro Bruno, para ele refletir sobre a vida.
John Bonham, baterista do Led Zeppelin, também morreu.
Cara, mas
é
uma vontade de pôr o pé na jaca, assim, impressionante. Mas valeu.
Força, Bruno Winkler.
Bruno Cultos.
Esporte Fino já disse, então, toda quinta, 9 da noite, central3.com.br, esportefino.catacapital.com.br, até a semana que vem. Next to your fire. Let me stand, baby. Let me stand. Oh, let me stand. Oh, I'll move over. And let Jimmy.